debate das 10.
Muito bem, voltamos a falar da questão do ordenamento urbano, da fiscalização de bares e estabelecimentos, o trabalho que é feito pela polícia e também pela vigilância. Ontem, nosso programa é sempre, digamos, mapeado, ele tem como referência a população, né? E, em virtude disso, nós buscamos atender sempre a pauta da comunidade. Ontem houve crescimento, uma queixa maior, um número maior de reclamações acerca da fiscalização do trânsito, que mexe diretamente com o trabalho da Polícia Militar e também, em alguns pontos da cidade, com o pessoal da Guarda Municipal treinado para essa finalidade, né? E a questão dos bares, novamente na pauta, tema que envolve diretamente Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura e o trabalho da Vigilância Sanitária. Houve rumores recentes de um eventual, digamos, que teria havido um relaxamento depois daquela polêmica envolvendo a Casa de Taipa, mas as próprias autoridades dizem que isso não procede. A Polícia Militar, por sua vez, diz que está fazendo a fiscalização, diz, inclusive, que fez um trabalho recente nas imediações da Rio Branco, novamente, por questão de poluição sonora, perturbação de sossego, e a vigilância diz que tem feito seu trabalho normalmente. Em meio a isso tudo, nós também vamos ter a Operação Lei Seca chegando a Afogados da Engazeira novamente, considerando que há muitos relatos, como em todas as cidades, aqui não é diferente, de pessoas que vão aos estabelecimentos comerciais, bares principalmente, fazem uso de bebida alcoólica e aí fazem o quê? Caem na estrada. E essa questão vem à pauta. Ontem aqui, nós tivemos um relato do ouvinte Alan Siqueira, que falou sobre várias questões relacionadas à falta de fiscalização no trânsito e também questão ligada à perturbação. Mas vamos ver o que ele falou novamente para indicar que a pauta desse ouvinte e outros ouvintes ligaram depois acabou gerando essa necessidade da gente debater isso. Vamos ver o que falou o Alan ontem.
Bom dia, Lejuim. Queria aproveitar a audiência do seu programa, que é na cidade inteira, para tocar num ponto de qual a gente está precisando, cara, que chama segurança no trânsito. Ontem eu vim de Itabira ontem com a minha esposa, e eu sempre ando devagar, não gosto de andar correndo. Quem me conhece sabe como é. Andar 80 quilômetros, 100 quilômetros no máximo estourado. Muito difícil. A gente vinha ontem de Itabira e quem é que não conhece o Fofão, né? Fofão grandão, rosa aqui de Afogados. É um cara muito conhecido. E ele vinha no carro dele, né, um Fiatzinho. E eu já tinha entrado ali no trevo, já que vai pra Itabira, né, voltando pra Afogados. E ele perdeu o controle do carro naquela curvinha, antes de chegar ali em Juíno do Cal, né, aquela pista de Juíno do Cal ali, pra o Ferro Velho. E ele veio pra cima do meu carro, depois ele entrou pro acostamento e do nada ele deu voltando e desceu pra aquela ribanceira ali, pegou a estaca da pista de corrida ali de Juíno do Cal. E vinham todos bêbados, todos. Tinha uma senhora, aparentemente de 60 anos, mais um marido dela, outro senhor e ele. Todos travados. Ele não freou, em momento algum ele freou. Em momento algum não teve frenagem de maneira alguma. Mesmo se tivesse freado, também não teria nada, porque os pneus não tinham borracha. Só tinha os arames, todos os pneus.
Nem tinha ABS.
O tanque,
né?
É uma garrafa de ketchup, que os frentistas aqui do posto aqui que abastece o carro dele sabe do que eu tô falando. E assim, não é Fofão, não tô falando Fofão, tô falando em si as coisas que acontecem aqui em Afogados. Enchem de guarda municipal a Manoel Borba, fica tudo tipo um zurubu em cima da carniça, ninguém pode parar um carro lá não, que eles vão multar. Por quê? Multar porque receberam ordens, né? Não é porque eles queiram, são as ordens, que é para ganhar dinheiro, receber dinheiro, o negócio é dinheiro, não é outra coisa, o negócio é dinheiro. Aqui, a Afogados da Engazeira não tem uma fiscalização de nada, cara, de nada, de nada. Você vê as caçambas, que você anda na cidade, você sabe como é. Eu moro aqui há 33 anos, nunca mudei, nunca saí de Afogados da Engazeira, conheço todo mundo, eu acho que todo mundo me conhece aqui. As caçambas daqui, é aquele monte de areia, um monte de barro e tudo, nenhum é ilonada. Quem vem atrás sabe o sofrimento que é de passar por uma caçamba dessa. Aí vem um senhorzinho, pai de família, lá do sítio, que comprou uma motinha com muito trabalho, anda direitinho, rapaz, a motinha certinha, mas não tem habilitação. Aí vem fazer a feirinha aqui, a polícia vem, prende o coitado, leva, muda, né? Acabou-se. Eu vinha ontem saindo do Lava Jato, logo cedinho, antes de ir pra Itabira, e vem essa turma do Cross, das trilhas, né? Estavam aqui de frente a essa torre aqui, se reúnem sempre de frente a essa torre aqui, uns 6 a 8. E quando saíram, a maioria saiu empinando. Vi um senhorzinho atrás deles, e que se o senhor estiver ouvindo aí e puder falar aí também, meu senhor, é uma ajuda. Vai ajudar muito, viu? Vai ajudar muito a gente aqui, porque a gente tá sofrendo. Porque assim, meu carro é em dias. Eu sou habilitado há 10 anos. Tento procurar andar certinho. As duas vezes que eu errei, fui prejudicado. Não prejudicado não, foi feito a lei, né? Uma vez eu passei no semáforo, eram as 8 e pouquinho, não tinha ninguém no semáforo, mas não justifica. Não tinha nada nem ninguém. Eu passei e vi um rocão atrás, me multou, tirou 10 pontos da minha carteira. Ok, é o direito dele, é o trabalho, não é isso? Mas por que para mim e para outras pessoas sim e para outras não? Porque quem é que não sabe que Fofão não é habilitado? Não é isso? Quem é que não sabe que o carro dele não é em dias? Porque eu sei que ele não é habilitado, eu sei que o carro dele não está em dias, eu sei que o carro dele não tem como rodar, igual muitos carros aqui em Afogadão, em Gazeira, que não tem como rodar. Aí, poxa, meu carro está todo em dias, eu estou todo certinho, meu carro, os pneus em novinho, vou sempre procurando estar certinho com a lei. Porque a lei só vale para mim, cara, não para os outros. Não é isso? Isso é revoltante, é revoltante. Uma vez eu estava com uma Biz, há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu acho, logo lá apareceu a Biz, eu tinha uma Biz, e eu botei esses retrovisorzinhos pequenos, e o policial me parou. Ó, esses aqui não podem. Eu fui e perguntei a eles, por que eu não posso usar esse retrovisor se eu vejo lá atrás? Ele disse, olha, é o seguinte, isso aqui é uso de equipamento obrigatório indevido. É indevido esse retrovisor aqui, tem que ser retrovisor certo, assim. Mas eu vejo essa turminha da trilha aí, cara, não tem placa, não tem retrovisor.
E aí seguiu reclamando. Em linhas gerais, a queixa dele foi essa em relação ao trânsito. E houve também queixas dele e de outros ouvintes em relação à perturbação do sossego. E dessa vez parece que o alvo escolhido foi o bachefe aqui de Afogados. É. Houve muitas críticas de que ninguém está dormindo mais. Ouvi essa semana pessoas que moram no entorno, quem mora em casa alugada, dizendo que está pensando em mudar. E o WhatsApp mensagem dizendo que uma baixa assinada está sendo organizada para cobrar providências. Eu vou ter a participação do Capitão Amorim, ele é coordenador da Lei Seca na região, né? Falar do que cabe à polícia, tem muita coisa que é a polícia aqui que tem que responder. E estou aqui com o Totônio Vieira da Vigilância para falar do que cabe à Prefeitura, que esse trabalho de fiscalização eventual que ela vem fazendo e que vem dando muito certo, que a gente está apoiando integralmente. Mas saber se houve um hiato, se o trabalho continua, né, etc. Você pode dar sua opinião, 3838-1213, pela internet, pelo zap. Vamos falar com alguém ver se a gente escuta alguém da polícia. Vem o Capitão Amorim falar da coordenação pela coordenação da Lei Seca. Mas, Totônio, no que cabe à Prefeitura, né, como é que está o acompanhamento e se vocês estão tendo aumento de demandas em relação ao nosso bachefe? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Michel, bom dia, Toninho e a todos os ouvintes da Pajeú. Nil, depois daquele episódio que aconteceu naquele bar que você citou aí agora, aumentou muito a demanda dos barzinhos, dos restaurantes, tentando se legalizar. Isso foi positivo para a prefeitura e para a população, porque os que estavam irregulares estão todos eles tentando se regularizar. E o nosso GT, né, o Grupo de Trabalho para Ação de Fiscalização de Bares e Restaurantes no Período Noturno, ele está se fortalecendo, porque está sendo criada uma diretoria para esse grupo.
Uhum. Então, o trabalho de vocês continua da mesma forma, não tem tido interrupção.
Isso, Nil. Eu quero até agradecer a compreensão dos donos de restaurantes e bares pelo acordo que foi feito, né, no TAC, e eles vêm cumprindo, né? Aqui, outra vez ali, um cliente puxa uma cadeirinha, até ele serve de brincadeira, cuidado, ultrapassou a faixa amarela. Uhum. Mas eu quero até agradecer a compreensão de todos eles, a educação, a forma como nos estão recebendo, né? E teve uma melhora bastante considerável, né? Agora, essa questão de perturbação de sossego, realmente aparece aí um outro que se exalta, né? Liga um sonzinho um pouquinho alto e provoca transtorno com os moradores.
Uhum. Nesse caso, o que é a atribuição de vocês, desse GT, e o que é a atribuição da polícia Por exemplo, perturbação do sossego pode ser com vocês ou é com a polícia?
Não, perturbação do sossego é exclusivamente com a polícia, né? A gente até aciona a polícia para comparecer nesses locais e eles têm comparecido e têm feito cumprir a lei.
O que a população tem que fazer, então, é manter contato na hora que acontece o problema, ligar para a polícia.
Isso, já está funcionando aqui, a polícia está de parabéns, a Polícia Militar aqui de Afogados da Engazeira, 190. Quem se sentir prejudicado e qualquer transtorno, solicita a polícia de imediato que ela está pronta para agir.
Muito bem, vamos às opiniões aqui. Quem está falando aqui é o... É Nego Deco que está falando, né? Nilton, estou ouvindo o relato do Alan, é pura verdade. Eu vim atrás e vi outras vezes, por coincidência, o próprio Fofão. Eu já disse aqui, né? Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Fofão, por conta daquela brincadeira que a gente faz no desfile das virgens aqui, né? O Fofão não tem a menor condição de dirigir. Nem um velocípede. Vem quando ele passa na bicicleta. Agora, Fofão de carro é um assinte. Eu até peço a quem ajuda ele, porque estão tentando reconstruir a casa. Dona Estela Araújo, o pessoal que dá suporte a ele, para ver se tira isso dele. Ele não pode dirigir. E a polícia para agir nesses casos. Alô, do telefone? Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É, Vianês.
Diga, Vianês.
Ô, Nil, eu afirmo completamente o que esse rapaz falou agora, que a maior verdade que ele falou, isso aí foi a maior verdade que ele falou agora através da PAGEU. Porque é o seguinte, o que a gente vê, hoje o pessoal não quer respeitar mais o direito de cada um não, meu. A gente pega a estrada aí, é os caras tudo bêbados, que tomam uma Hilux nova, quer ser o dono da estrada, quer ser dono da verdade. E sempre só quem sofre é o pequeno, você sabe disso, né? Às vezes o que é que acontece? Um pequeno que vem lá da zona rural com uma motinha ou um carrinho fazer a feira, e esses filhos de papai e mamãe que tem dono de poder, andando na sua raiz nova, chega dando cavalo de pau na frente do outro e sai mandando dizendo mais palavrão com a gente. E a gente faz certo, e o errado é ele quer ser verdadeiro. Quem sofre é quem sofre, mas é o papo atrás do pobre. Pô, o pequeno que vem lá da zona rural, então chega aí fazer sua feirinha em volta e se topa com esse tipo de ação. O cara quer ver situação difícil, tá, pega essa estrada aqui do chão, sentindo que você vê camarada que sai numa moto aí dando cavalo de pau, fazendo maiores que o sacrifício, o cara liga pra polícia, umas tem hora que vem rápido, tem hora que tem dia sem vir, pois vem o cara não tá mais, que já entra no trecho da variante, e quem vai pôr o seu fecho disso é nós, né? É isso que ele falou, é a maior verdade pura que ele falou, viu? Eu completo o que ele falou. Obrigado, Nil, bom trabalho.
Eu que agradeço, amigo, obrigado por sua opinião. O que estão falando aqui no Zap? O Roberto está dizendo que eu saiba para multar que tem que ter um acordo da prefeitura com o Detran, está falando nessa questão aí, mas tem que ver também a questão da prerrogativa da polícia. O que eu defendo é que haja uma fiscalização para que todo mundo faça o certo. Isso envolve quem tem veículo com habilitação e tem que seguir as normas, tem que respeitar. Como o Alan falou, passei num sinal, o sinal estava fechado, eu furei o sinal, fui multado. Ele sabe disso conscientemente que está certo de ter sido multado. Isso também se aplica a quem tem moto e não tem habilitação. Me desculpem as inúmeras pessoas que estão nessa situação, mas se você tem os riscos atuais com pessoas habilitadas que não têm, muitas vezes não respeitam a legislação que deveriam respeitar, você imagine com pessoas não habilitadas. A Mirelle, quer dizer que não se deve reter apenas ao bachefe, a perturbação que já está. Os bares pequenos estão cada vez piores. Nem TV dá para ouvir, né? Atender celular muito menos. Essa modinha de caixa de som em mesas é um transtorno também, está dizendo aqui a Mirelle. Gente falando, Leninha dando opinião, diga lá.
Ô Nil, bom dia. Até a pé é perigoso a gente encontrar com o Fofão.
É, verdade.
Porque os motoristas, eles se atrapalham. Ou ele passa, ou a gente passa. É perigoso, viu? Uhum. Esse rapaz aí que tá falando, não sei se é Alan, ele tá certíssimo.
Uhum. Ok, amigo, obrigado. Continue opinando. 3838-1213-99658-0554, falando a respeito dessa polêmica aí, envolvendo... Isso tudo entra no bojo da mobilidade, né? É, inclusive, há poucos dias nós debatemos aqui com o representante da prefeitura, a gente pode até pinçar daqui a pouco esse áudio, com o secretário Ney Kiduto dizendo que é desejo da prefeitura, isso não quer dizer que vai escravar isso daqui para a semana que vem, mas a prefeitura está desejando, lutando, para ver se em janeiro já põe em ação o chamado plano de mobilidade, que inclui a questão das calçadas e também das nossas vias, da municipalização do trânsito. Tem uma consultoria aí que está atuando em relação a isso. Aqui outra, o Cleberson Araújo está dizendo, na Henrique Dias, aos sábados, é sentido único, né? Não há sinalização informando essa mudança aos sábados. Ficam os agentes multando sem sinalização. Fui autuado e o agente multou duas vezes no espaço de 2 minutos. Já entrei com recurso no Detran. Ô Cleberson, me ajuda aí, porque eu já vi ali quem vem no sentido Sobreira, Henrique Dias, eu vi ali uma placa de sentido proibido, não? Eu vejo uma viatura ali da polícia e vi ali uma placa de sentido proibido. Será que ou eu estou enganado, ou você não viu a placa, ou não tem a placa, ou ela tem dia que tem, dia que não tem. Me ajuda aí. Ou para onde agora? Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Diz Paulo.
Tudo bom?
Tudo bem.
Eu concordo com o Alan, ela tá muito certa, viu?
Concorda com a posição dele, né?
É, mas foi doido demais. Tem que pegar a pessoa no meio da rua e matar a pessoa.
É, só pra dar um exemplo. Não é pra andar de... Não é possível que se permita que ele continue guiando. Estamos dando um exemplo dele pra mostrar que há realmente uma necessidade de uma ação da polícia, das autoridades... Né? Futuramente, nesse processo de municipalização de trânsito, o exemplo dele, o caso dele é só emblemático, mas mostra quantos problemas nós temos. Porque se Fofão está andando, está podendo guiar, nas condições que o Alan Siqueira relatou aqui, você imagine outras pessoas o que é que não podem estar fazendo, né? Disse Cleide Lemos, está dizendo que no Sobreira os bares são barulho só, tem dia que começa de manhã e só para à noite. Esse GT, eu lembro que teve um debate amplo aqui com o pessoal, com o próprio Edgar, e isso tomou a decisão de dar um stand-by para eventos, por exemplo, enquanto não se definir melhor critérios para isso. Mas a fiscalização que acontece na sede, muita gente se queixa, Totônio, que não é a mesma nos bairros. É falta de perna da equipe para acompanhar tudo isso?
Ô, Nil, é o seguinte, o grupo, quando ele sai para fiscalizar, ele fiscaliza o centro e fiscaliza também os bairros. O que ocorre é que quando o pessoal percebe que a fiscalização saiu, aí começa essas perturbaçãozinhas de sossego, né? Gente ligando som, caixinha de som, que agora está na moda, né? Depois dessa feira que veio do Brás aí, todo mundo comprou uma caixinha, bota em cima da mesa e pensa que não está incomodando os vizinhos. Cabe a gente orientar os donos de bares para que peça, para que os clientes não façam isso, porque ele vai estar afastando os demais, né? O cara está se sentindo ali à vontade, curtindo o som que ele quer ouvir, mas não está sabendo se aquela pessoa que está vizinha está querendo ouvir o que ele está ouvindo.
É verdade. Eu vou para o telefone, 3838-1213, eu vou para o zap agora. Rizomar, depois que foi interditada para a reforma, alguns motoristas não estão respeitando o semáforo da Arthur Padilha Rio Branco. Um absurdo! É verdade, é um grande absurdo. E você imagine que ali virou um ponto cego, né? Você sobe no sentido do sistema viário e ali virou um ponto cego. Você vai e não vê quem está do outro lado. Então, o risco acaba sendo muito grande. Em relação à obra perto da entrada de Afogados, acho que tem pouquíssima sinalização à noite. Quem vem de Carnaíba ou nesse sentido não conhece esse local e ela está dizendo aqui que fica perigoso. Alan Siqueira dizendo que as pessoas aqui em Afogados andam muito no meio da rua. Se a gente buzina, falam que é para passar por cima e não tem educação. Alô, do telefone?
Alô.
Oi, quem fala?
Madalena Virgínia.
Diga, Madalena.
Ô, meu Júnior, sobre o trânsito. Aqui, esse trânsito aqui da CELP, meu Júnior, é um horror. Ó, dia de sábado, dia de sexta. Não começa nem dia de sexta. Começa na quarta-feira. É de menor. É criança. É um absurdo. E outra coisa, aqueles não respeitam, não. tem a feira, eles passam por cima do... por cima das calçadas. Ó, é o fim, viu, meu Júnior? Uhum. É a lei chega, tá precisando mesmo de estar aqui mesmo, uhum, em cima desse pessoal. É uma falta de senso mesmo desse motorista. É mototáxi. É qualquer um. Essa semana ia passando uma senhora com... aqui nas bancas, né? Mas nem não, o mototáxi. Quase que arranca o braço dela. Assim, sem ter uma lei mesmo que proíbe esse tipo de coisa.
Entra no bojo do debate sobre a mobilidade urbana, né? Essa questão das calçadas, por exemplo, por exemplo, essa questão da ocupação da senador Paulo Guerra da quinta para sexta. Isso aí, já que é para ocupar com bancas, era para ser interditado para todo veículo. Não era para a moto estar fazendo jogo do labirinto aí, passando por uma brecha e por outra, entendeu, amiga?
Pois é, qualquer tipo de evento. Olha, se tem evento na praça ou aqui ao redor no centro, é dessa forma. É uma falta de respeito com o pedestre e com crianças também, meu Júnior. Aí está precisando, sim, está precisando de uma fiscalização séria aqui. Esse de menor é empinando moto aqui, para eles não respeitam não.
Entendi. Obrigado, amiga. Muito obrigado. Aqui no Zap, o Elton está dizendo o seguinte: vamos fazer uma vaquinha para Fofão tirar a habilitação. Meu amigo, ele está dizendo: já ganhou uma casa, por que não ganha habilitação? Aí não é vaquinha que resolve, não. Pode juntar o dinheiro do mundo. Só se fosse no tempo que comprava carteira, que eu acredito que acabou, né? Aí talvez achasse uma carteira para Fofão. Ele não tem condição de passar em nada. Ele é reprovado no psicotécnico. A obra da praça é um absurdo, não obedecem às normas de segurança, está dizendo aqui. O Roberto, ele está dizendo que está faltando obedecer a NR18, está dizendo aqui. A Leninha voltou, diz Leninha.
Voltei. Eu citei Fofão porque ele foi o citado aí, na hora, né? Mas... é muita gente fazendo barbeiragem aí, inclusive o pedestre. Motoqueiro, o de bicicleta. A gente vai atravessar ali o sinal da Manuel Boba, é sentido único, mas a gente tem que olhar os dois lados, porque as motos, para poder ir para lá para o lado do posto de Toinho, eles fazem uma manobra... não vem para ir o certo, não. Eles pegam, eu não sei nem como é que eles fazem. Outro dia, eu a pé me atrapalhei. E a moto veio em cima. Eu que voltei.
Uhum. É por isso que tem o debate sobre mobilidade. Você tem dois problemas. Você tem o mau pedestre, que é o cara que troca a calçada pela rua. E você tem o pedestre que vai para a rua a pulso. Porque ele não, a calçada está ocupada, há um problema de... a gente já debateu isso com o pessoal de arquitetura e engenharia, calçadas que não são lineares. Você vai andar em algumas ruas aqui em Afogados, é melhor subir 10 escadas do que andar nas calçadas. Sobe, desce, calçada lisa demais. Às vezes o pedestre se vê obrigado a ir para a rua também. Concordo que a gente está falando do exemplo de Fofão, mas tem outros fofões por aí, né? Esses que não tem, porque o Fofão ele tem um... Eu não sei se Fofão se enquadra com portador de necessidade especial. Não, ninguém me mostrou nada sobre ele a respeito disso. Mas quando você vai ver o histórico, né, os problemas, as dificuldades que ele passa, fica óbvio que ele tem um déficit que impede que ele dirija. Ele não tem condição de dirigir, né? Mas estamos falando dele e serve para muita gente, inclusive para muita gente que tem habilitação, que tem nível superior. Olha o que a amiga está falando aqui. Nil, as informações também são, as infrações também são cometidas, pessoas esclarecidas, ela está dando um exemplo. Na escola Dom Helder, com a escola particular naquele corredor viário, pais irresponsáveis param na faixa para esperar os alunos, estacionam na contramão, fazem conversão. Se o cara achar mais cômodo pegar um pedacinho da contramão ali no sistema viário para pegar um filho na escola, ele faz isso que eu já vi. Quer dizer... onde é que está o nível de esclarecimento dessas pessoas? Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Mazé Tobá de Guaraci.
Diga, amiga.
Olha, o perigo onde é desses açougues para a gente vir para Tadeu. Eu não sei o nome dessa rua aí. tem um lado que eles estacionam carro, que é perigoso. Ah,
ali pega praça.
Na beirada da calçada e diz assim, minha filha, suba pra calçada. Olha, ali é muito perigoso estacionamento de carro daquele lado ali, porque só fica um ladinho. E além do mais, os motoristas e as motos apertam a gente para o lado da calçada.
É verdade, bem observado. Ali é um furdunço. E aí essa coisa do plano de mobilidade, ele vai ter que definir um horário e uma forma de fazer carga e descarga em Afogados. Porque ali naquela área do mercantil, praça de alimentação, Henrique Dias, mercado público, Americanas, aquele setor ali tem hora que é um inferno. Porque para carro, o caminhão do que descarrega para atravessado, ele não tem como nem botar naquelas barras de estacionamento. Tem caminhão de um lado, caminhão do outro, tem um cidadão que vai comprar. Olha, é uma confusão que você não tem ideia. Eu estou recebendo aqui o Capitão Amorim, ele é coordenador da Lei Seca na região. Né? Agradecer também ao Major Costa Brito, que gentilmente fez essa ponte para trazer o capitão, para avisar aos desavisados que vamos ter a Operação Lei Seca. Né? A gente avisa porque é um serviço importante, mas avisa no sentido de lembrar a população que beber e dirigir não é um ato correto, que usar o cinto é obrigatório. Aliás, capitão, a gente às vezes acha que alguns povos de outros continentes são, ou tem a impressão ruim, subdesenvolvidos, etc. Eu estou com um carro agora, quem fala bem desse carro é Johnson da oficina, que é uma bem conhecida aqui. Eu estou com um carro chinês. Esse carro, ele enche o saco. Eu estou usando o cinto na área urbana, que eu confesso ao senhor que não usava, como a torcida do Flamengo também não, em cidades menores é muito incomum. Mas esse carro me obriga a usar o cinto. Ele apita tanto no pé do vidro, você não põe o cinto, ele fica emitindo um sinal sonoro. Pi, 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 até você botar o cinto. E o carona também. Né? Então, nós, em via de regra, não temos o hábito correto de usar cinto na área urbana. E muitos acidentes acabam, você está sem cinto, uma pancada, por menor que seja, você projeta o corpo para frente, você bate a cabeça no volante, no painel. Então, esse carro é um carro chinês. Ele só, por exemplo, eu só ligo ele e é um carro tido como popular. Eu só ligo esse carro se eu tiver com o pé na embreagem. Ele não dá a chave e os carros nacionais não têm isso. O que ele faz isso? Para evitar que você esteja com alguém na frente, você dá um solavanco, bate no carro da frente, bate numa pessoa. Quer dizer, às vezes coisas tão simples que poderiam ser pensadas pela indústria nacional também. Bom, o senhor está aqui para falar de Lei Seca. Quando é que ela chega a Afogados? E é no sentido de alertar a população. E vou até pedir para o capitão explicar que é crime aquele negócio de estar compartilhando o zap. Eu tenho colega que fica mandando para mim, eu aviso logo, isso aqui é crime. Olha, a Lei Seca está ali, vamos... A Lei Seca está agora em tal lugar. E ficam fazendo compartilhamento. E recentemente já deu até cadeia isso. Quando é que a Lei Seca estará aqui? Capitão, bom dia. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia aos ouvintes da rádio. Aqui é Afogados da Engazeira Região. Assim, a Lei Seca veio para esse período, certo? Para essa região. Então, a gente tem que cobrir toda a região. Não é só a cidade de Afogados da Engazeira, infelizmente. Mas... A gente vem buscando fazer um trabalho, assim, pelo menos duas vezes aqui na cidade de Afogados da Engazeira. Vamos para Itabira, fomos para Carnaíba e vamos para Quixaba. E a nossa intenção é exatamente, assim, como a Lei Seca é a repressão, então a gente precisa primeiro trabalhar a educação. A gente busca que o condutor venha, tenha educação, busca andar corretamente, certo? Porque quando a gente trabalha, quando a gente vai funcionar, a gente vai funcionar ali já na repressão para evitar. Então, realmente, estou falando desses carros, eu acho interessantíssimo, assim, os carros da Fiat agora, os novos, o Touro e tal, já estão também
com essa tecnologia. Esse sistema, né? Exato.
Porque buscam ali exatamente as 5 estrelas, né, de segurança.
Isso.
Que toda montadora tem que buscar, eu acho que até 2020, alguma coisa assim. Então, é bem interessante, que já tem que botar o cinto, já tem que botar o pé na embreagem. Já estão todos com airbags, então já vai sair com item obrigatório. Então realmente já ajuda bastante.
Agora tem uma peça que se não ajudar, não resolve, que é aquela que fica entre o volante e o banco, né, né, capitão?
Verdade, verdade. Os condutores, infelizmente, ainda vêm utilizando assim, muito álcool e dirigindo. Principalmente nos interiores ainda. Na capital a gente está conseguindo fazer um efeito extraordinário.
Você atua também na região metropolitana?
Atuamos diariamente. Uhum. E realmente, assim, na capital nós estamos vendo uma melhora...
Não, ali pegou mesmo. Eu vou para Recife, chamo um colega, vamos para tal lugar, o cara, não, chama o Uber ou chama o táxi, porque na volta pode ter lei seca, e isso pegou em Recife. Você conversa com pessoas de lá e todos têm esse sentimento. O nosso sonho de consumo para um futuro, quem sabe não tão distante, é que a gente também tenha, a partir de uma ação mais, digamos, regulada a operação, também tenha esse sentimento. Em qualquer momento eu posso sair de um bairro e ser flagrado por uma blitz da lei seca. Mas em Recife é impressionante como isso já, digamos, culturalizou na cabeça das pessoas, né?
Verdade, verdade. E nosso projeto é realmente estender. Já tem um projeto aí com o governador, que vai ser exatamente a expansão e criar um polo no sertão. Então, uhum, eu tenho certeza que quando a gente conseguir isso aí, nós vamos conseguir trazer essa cultura. Porque realmente é uma cultura. Não é rápido. É muito demorado. São 6 anos de lei seca para a capital entender. E nesse tempo, como a gente está interiorizando, nós estamos vendo que está melhorando, mas ainda falta muito. Uhum. Falta muita educação, ainda falta muito de atuação mesmo. Muita cidade nem municipalizada, o trânsito é. Então fica muito difícil.
É verdade. Essa máxima de que é crime você compartilhar a informação de onde está a operação, já teve gente sendo presa por aí, né?
Já, com certeza. Realmente é um crime gravíssimo, porque você não está só avisando a pessoas com bebê, que é um crime, mas você pode estar avisando assaltantes. Então a gente só não serve, não é só blitz, não é só trânsito, tá certo? Nós somos policiais. Então a gente pega carro roubado, a gente pega arma, a gente pega droga. Então quando você avisa, você está avisando ao bandido, pode lhe roubar. Pode roubar inclusive seu carro. Verdade. Você está entregando um carro a uma pessoa bêbada, ele pode matar 5, 10 pessoas. Então isso é pior do que uma arma. É um carro com uma pessoa embriagada é pior que uma arma.
Verdade. E aqui na região já vimos tantos exemplos trágicos, né? Vamos pro telefone. Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Marcílio Almeida.
Diga, Marcílio.
Ô Nil Júnior, eu queria que você fizesse essa pergunta aí ao capitão. Se a pessoa que estaciona um veículo, uma moto, em cima de uma calçada, o Código de Trânsito considera isso uma infração?
Quer saber se é uma infração? Objetivamente é isso, né? É um problema muito comum no interior, capitão. Motos em calçados.
É uma infração. É uma infração que é uma questão que, normalmente, quem cuida mais é a parte municipal de trânsito, tá certo? Cabe mais a ela. Cabe mais a ela. A gente, como lei seca, aí trabalha mais a questão de economia, documento de habilitação. Mas é uma infração. É uma infração grave porque você está trazendo o pedestre para a pista. Uhum. Você está colocando o pedestre em risco. Então, é uma infração... No meu caso, considero grave, que realmente essa parte municipal de trânsito tem que cuidar bem.
E é uma luta nossa aqui, Afogados, está para lançar um plano de mobilidade, está lutando para lançar isso até o ano que vem, a gente está cobrando, está no pé, e é uma necessidade, Afogados não ter o trânsito municipalizado. Aqui no sertão nós temos uma cidade que é, digamos, a coqueluche, modelo padrão, que é Arco Verde, com Arcotrans. E Serra Talhada tá com um projeto incipiente, fazendo algumas adequações, mas já avançou muito. O próprio Major Costa Brito é testemunho disso. E Afogados, mesmo sendo uma cidade de menos de 50 mil habitantes, em 37, 38 mil, mas ela é polo regional e ela agrega cidades do entorno. Então você tem hora que a população de Afogados flutuante, você passa de 50 mil, que você tem carros aí aos montes na cidade, ele tem problema de trânsito travado em algumas vias, a depender do horário de pico, a depender do dia da semana. Então é imperativo que se pense no processo de municipalização e a gente vem brigando muito sobre isso. Daqui a pouco eu falo mais da Operação Lei Seca, do trabalho da vigilância, né? A gente está tentando falar, conseguimos falar com o rapaz do Bachef. Quem vai falar? Major Alex vai falar pelo 23º, essa questão de quem tem problema de poluição sonora nos estabelecimentos, para onde é que tem que ligar, porque a polícia diz que o pessoal está reclamando na rádio, mas não está ligando no quente para chamar a polícia, para o flagrante, né? E o batalhão está pedindo isso, inclusive o 190, né? O 190 já está funcionando e atendendo aqui para a região. A gente fala mais na sequência, tem muita opinião chegando no nosso debate sobre mobilidade, poluição sonora, segurança, lei seca, 10h42.
Manhã Total, com Nil Júnior, na Super Pajeú.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate das 10 de hoje, recebendo o pessoal da Operação Lei Seca e também o Totônio Vieira da Vigilância Sanitária. A minha rede caiu aqui. Perdi rede aqui para ouvir mais opiniões. Mas vamos lá, Tamires. É um absurdo mesmo essa obra na praça. Tem que ter mesmo fiscalização. Tem que ver com o pessoal da infraestrutura o cumprimento. Ali você está numa área onde você tem um cruzamento e como a obra tem tapumes, você fecha a visão de quem vem e quem vai. Patrícia, eu sei que aqui na Artur Padilha nunca teve fiscalização sobre os carros na calçada. Seu Francisco teve fratura exposta por conta de um caminhão na calçada da Torre. Que essa calçada da Torre, está todo mundo falando dela, né? Ontem houve dois acidentes, falta de respeito. Outro dia, Fabiano da Compesa, outro dia subiu na calçada e foi maior confusão. Dá um relatório, ela está dizendo, de tanto problema que tem lá. Aqui alguém mandou áudio, se conseguir abrir, porque tive uma queda de rede aqui. Nil, as infrações também, eu falei aqui, são cometidas por pessoas esclarecidas, essa opinião eu já registrei. Irene dizendo que as motos também perturbam sem escapamento, que é outra infração, né, que acaba sendo verificada. Eu estou recebendo aqui, como já falei, o capitão Amorim coordenar a Lei Seca e o Totônio Vieira. Capitão, em linhas gerais, a fiscalização da Lei Seca, ela foca a questão do uso de álcool ao volante ou com a moto, né? Mas além disso, que outras infrações são priorizadas aí pela operação?
Prioritariamente, sempre nós fazemos a questão do alcoolemia, a questão da documentação, se está com o IPVA quitado, 2017, e a questão da habilitação, se é habilitado ou se não é. Esses três requisitos são fundamentais. Não tem ninguém que entre na baia, como é que nós chamamos, que não cumpre esses três requisitos. Você só vai sair de lá sem um desses requisitos com a notificação. Uhum. Ou, e se o carro não tiver quitado, o carro será removido. Uhum. Quanto aos outros infrações de trânsito, nós fazemos. Só que nós buscamos mais educação. Nós vivemos uma situação que pode ser uma situação menor, a gente educa.
Que é muito comum, como eu falei, não usar cinto. Qual é a orientação quando um motorista é flagrado nessa situação? É orientar ou, a depender da situação, já vai para a caneta?
Se quando nós abordarmos ele estiver sem cinto, é a notificação. Se for observado pelo agente de trânsito que ele estava sem cinto, é a notificação. Notificação vou estar sem cinto.
No interior, quais são as maiores diferenças do que acontece no interior, do que a operação Lei Seca costuma flagrar no interior, para Recife e região metropolitana?
Eu acredito que é meio que essa questão do cinto, que realmente não tem. A questão de andar sem um documento de habilitação, está em casa. É muito comum aqui. Todo mundo diz, não, fui aqui na esquina e deixei em casa. Fui ali e deixei em casa. Fui aqui e deixei em casa. Então isso aqui é extremamente comum, extremamente comum. A questão do capacete, a questão de andar com criança em moto. Então esses casos realmente aqui são... E a questão também, como eu estava falando, de pessoas como carga humana em picapes ou carros maiores. Então, esses pontos são muito comuns. Muito. E também criança andando de moto. Então, tem muitos pais que entregam suas motos à criança para ir para a escola, e as crianças começam a empinar. Então, isso é muito comum. Começa a perturbar o trânsito, começa a dar cavalo de pau. Então, infelizmente, a criança não tem muita maturidade. Que também não é só um carro de criança, também tem muito adulto que faz isso. E com criança assim é mais comum, e isso é muito comum na parte de sertão.
Bem, dizendo que estamos acompanhados aqui também do soldado Gabriel Souza, também participa da operação. Eu tenho o prazer de ter por telefone o Major Ivaldo, mais uma vez, sempre tem conversado conosco como representante do 23º Batalhão. Major, nos últimos dias, nesse começo de semana, aumentaram as demandas aqui no nosso programa acerca de perturbação de sossego em bares. A gente debateu esse tema já há alguns dias e ele volta à pauta. Falaram de alguns bares especificamente, nominando, o Bar-Chef teve um volume um pouco maior de reclamações, era um bar até que não vinha tendo muita queixa não, mas ultimamente aumentou, o pessoal está reclamando, e a gente teve contato com representantes da polícia no começo da semana, foram falando com a produção e dizendo sempre que está faltando a denúncia formal através do 190 ou dos outros telefones que a polícia disponibiliza na hora do flagrante, quer dizer, que é para que a polícia possa ir em loco para o local. O senhor reforça essa orientação? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Lio Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. É um prazer, né, mais uma vez, né, debatendo sobre esse assunto. Olha só, Lio Júnior, nós estamos, inclusive, numa reunião geral do batalhão, que trata de alguns pontos, né, entre eles esse ponto aí, que é a perturbação do sossego. A perturbação do sossego e a forma de atuar da polícia com essas situações. Nós vamos beber aqui e isso não vai ser só em Afogados, né? Isso nós vamos levar para toda a área da OME, né? No caso, as 12 cidades que compõem o nosso policiamento. Uhum. Júnior, veja só, a gente sente muito essa falta daquela pessoa que faz a denúncia, né? Em loco, não é? Como eu falei em algumas situações anteriores, o 190 está disponível assim e é uma ferramenta muito forte. Nós temos também um WhatsApp, né? Que ele poderia ser acionado nesse momento, né? E, se possível, a pessoa estivesse presente, né? A gente tem que perder esse medo de denunciar as coisas, né? Logicamente, nós também atuaremos se for no anonimato. Mas, para a gente, fica bem melhor a forma de atuar com a pessoa. Depois da ativação do 190, se você tem uma ideia, Nil, nós temos 95% das ligações para o nosso 190 são trotes.
Nossa.
Né? E a gente está, como é que eu posso dizer, filtrando bastante as ligações que nós recebemos. Para evitar acionar uma viatura, que nós já temos poucas viaturas, para acionar uma viatura e uma ocorrência que ela é inexistente, é um trote. Então, 95%, eu fico pasmo, quando eu vejo a minha estatística, 95% das ligações de 190 são trotes. Uhum. Né? É por isso que a gente tem essa dificuldade. Mas nós nessa reunião, né, no geral, nós estamos tratando justamente desse ponto também, meu Júnior.
Uhum. Então, em linhas gerais, o que o senhor está me dizendo é que, a partir dessa reunião, pode aumentar, inclusive, ser ampliada a estratégia de fiscalização, né?
Isso mesmo. Uhum. Nós estamos traçando as estratégias pela falta de efeito que nós temos de como atuar nessas situações. Melhor, né? Que nós já atuamos nessa situação, mas a gente precisa atuar com mais eficiência, com mais eficácia.
Uhum.
Não é?
Aqueles casos que nós citamos para o senhor, eu lembro que teve um caso da zona rural de um bar, foi muito citado quando o senhor esteve aqui, e outras situações. Aquelas situações já foram encaminhadas?
Já foram encaminhadas por conta da companhia.
Uhum.
E ele está fazendo um levantamento, que a gente fala, levantamento de segunda sessão, né? Um trabalho de investigação, no bar, indo no local no dia certo e na hora certa. Isso não vai ficar assim em branco, não, Nil.
Uhum. Bom, Major, mais uma vez eu fecharei essa conversa pedindo para o senhor fazer o que o senhor já vem fazendo. Pedir para o senhor orientar novamente a população em caso de flagrante de perturbação do sossego, de outras situações, o que a população deve fazer?
Acionar o nosso WhatsApp ou até mesmo o nosso... eu trouxe o número do WhatsApp aqui agora, Nil, porque está no celular e eu não sei decorado.
Uhum.
Mas o 190 ele é uma ferramenta muito ampla para a população fazer essas denúncias.
Uhum.
Né? Então eu reforço, liga para o 190, identifica direitinho o bar. E com certeza, a gente no nosso filtro vai ver que não é um trote e vai acionar a guarnição para atuar nessa situação.
Uhum. Muito bem, capitão. Muito obrigado ao senhor e major. Muito obrigado ao senhor major e sucesso aí nesse trabalho. Um abraço.
Um abraço todo meu, viu?
Obrigado. Ah. Ouvimos aí o Major Ivaldo. E só para orientar, obviamente o Major está falando ao vivo, o zap é o 99937-5670. 99937-5670. Esse é aquele que pode ligar para fazer denúncias, né? De flagrantes, etc. Alô do telefone? Alô?
Alô?
Quem fala?
Aqui é o Tecidinho, Chico Fundões.
Quem?
É sobre essa denúncia aí que falou agora, que o capitão estava falando.
O Major.
Sobre esse bar aqui da Mazia, aqui dos barreiros.
Sim.
E aqui está acabando com nós, aqui da comunidade,
tá,
ninguém resolve. Se liga para lá, ninguém assume. Diz que vem aqui. Quando chegar aqui, eles baixam o som. A polícia vai embora. Quando ele sai, aí continua, do mesmo jeito. Aí quer dizer que nós vamos viver agora sem dormir mais da segunda para terça. A perturbação do sossego, tem mais de 40 pessoas aqui, o povo é tudo velho e doente, eu nem tenho 65 anos. Uhum. Agora eu não fico com medo de dizer, eu digo no rádio e provo, e toda hora que a polícia chegar, quem vai denunciar sou eu. Porque isso é uma imoralidade, isso é uma safadeza, isso é uma vergonheza. A pior coisa que pode ter é aqui, na comunidade de Barreiro, que tem, é uma prostituição que tem ali, dentro de uma escola, no terreiro de uma escola, já denunciaram tanto que estão cansados. É. O povo vão se reunir agora e vão fazer as coisas com as próprias mãos, vão fazer justiça. Não pode fazer justiça com as próprias mãos, não. Apoiar é o que nós vamos fazer, porque você vai terminar fazendo. Aqui é um transferimento do Cito com dois. Até hoje nunca liguei para a Rádio Pajaú para denunciar. Já pedi a ele, fui lá no ambiente dele, falei com ele, olha, quem manda aqui é você. E ele disse, não, porque quando eu mando um baixar, aí o outro sobe, arceia. Eu sei que segunda-feira tinha três carros de som, que estrondou aqui a comunidade toda, um de Pedro Sinal, três em Buzeiro, na terra de solidão, o povo não dormia.
Senhor, o que a polícia está pedindo é para ver se liga no quente. Por que, que na hora do quente aí não estão ligando para a polícia?
Se liga, mas não diz o nome. Tem que dizer o nome, assuma. Tem que assumir, né? Tem que assumir. Eu estou assumindo. Quem está dizendo é um transferimento de 5x2. Eu já estou para pedir a todas as autoridades de afogar da engajeira que ninguém aguenta mais, não. Não tem quem aguente mais, rapaz. Isso aqui isso é uma nojeira. É uma nojeira.
Ok, amigo. Eu também estou igual o senhor. Já estou com abuso de falar desse Bar Magia e não ver uma coisa prática, né? Obrigado ao senhor. Totônio, eu ontem conversei com a Secretaria de Educação. A Secretaria já foi, inclusive já chamou, tem um que cabe à polícia, né? E tem também aquela história do que cabe ao município no campo da fiscalização. E ontem a Secretaria de Educação demonstrou preocupação aqui, porque a escola, a atividade escolar está sendo prejudicada por conta desse bar, que no outro dia se encontra, estão usando a água de um reservatório da escola, já acharam camisinha na escola, os meninos vão para a escola no outro dia, e sem falar, está aí o relato desse senhor, que ninguém dorme por conta disso. Quero atentar para as pessoas que liguem na hora para o 190, na hora que estiver acontecendo, e o dono do bar, né? Me parece que ele falou o nome do dono do bar aí. Eu disse aqui que eu já vivi um caso recentemente, eu estava num local, e esse nem alvará tem, repito, é de uns pontos que ainda não foram regularizados aqui. E a menina estava lá no trailer e chegou um cara com um carro com som. Ela disse, só baixa o som porque é proibido. Ele, tudo bem. Aí deu um migué, né? Baixou e subiu de novo. Ela disse, eu não vou poder atender o senhor se eu tiver com som alto. O cara saiu e foi embora. Então, será que só pode ter alguma coisa aí nesse tal desse... Que magia é essa desse Bar Magia? Que o nome do bar é Bar Magia. Que só pode parar se tiver zoado aí. Então só atenda se a pessoa seguir as normas dos bons hábitos, do respeito a não provocar poluição sonora, só vai dar na cabeça do senhor, do dono do bar. Só o senhor que vai acabar arcando com isso. O cara vai aí, bebe, faz a baderna, vai embora, fica o senhor responsável aí. A comunidade está revoltada com o senhor, que é dono desse Bar Magia. A comunidade escolar está revoltada, os professores estão revoltados. E tem uma hora que a gente pergunta, tem uma legislação, tem que ser cumprida. E se não for pelo bem, se não quiser atender de tanta alerta que está fazendo, usando a força da lei, a comunidade pode ficar tranquila que isso está chegando aí também. No que cabe à prefeitura, o que ela pode fazer sobre esse... Isso bate alvará, não deve nem ter alvará, né?
Nil, a vigilância já esteve nesse ambiente e o proprietário foi notificado a fazer as correções necessárias para que ele possa ter o alvará. Por enquanto, ele não está regularizado. Ele não atende às exigências sanitárias. Foi dado um prazo para ele e nós estamos aguardando.
Geralmente, esse prazo cumpra. É de quanto tempo?
Normalmente, a gente dá um prazo de 30 dias para que ele se adeque. Como precisa de infraestrutura, construção de sanitários, de banheiro e algumas reformas na cozinha, a gente deu um prazo de 30 dias. E também nós notificamos para a polícia, né? Porque a perturbação do sossego, que esses vizinhos, esse Antônio Firmino que falou aí, é um amigo meu, conhecido lá do sítio. E ele já tinha me falado isso na missa que teve lá na fazenda da gente, a semana passada, que a perturbação está muito grande.
Pois é. E aí, nesses casos, Não é como você falou, tem que usar o rigor. O cara não atendeu em 30 dias e não quer se adequar à legislação, fecha o bar dele, que é uma prerrogativa que vocês têm com o apoio da polícia. Vão lá, fecha.
Interdita mesmo.
Interdita o bar, viu? Como é o nome do dono lá, você sabe não?
Ele não falou lembro, aí, eu não... Eu conheço o rapaz, mas eu não lembro bem o nome dele agora, mas a gente teve presente lá e fez as notificações devidas.
Ele teve
devidas.
Boa vontade de atender?
Teve, ele tem interesse, ele está querendo regularizar o bar dele, né? Só não sei as condições financeiras e o tempo, se vai ser suficiente para que ele adeque esse bar.
E aí, no caso, é isso que eu falei. Se o cara está chegando lá e quer ligar paredão lá, som alto, não liga, não atende o cidadão. Né?
É responsabilidade dele, né?
É total
orientar as pessoas que estão lá, os clientes, que estão perturbando os vizinhos, né?
Uhum. É verdade. Vamos mirar. Esse Bamagê eu vou botar na minha agenda também aqui, pra, se é possível. Vamos pro telefone então. Alô do telefone. Oi? Acabou de cair, né? Ou não? Alô?
Oi.
Quem é?
Aqui é o Pensirinho de novo.
Diga, Antônio.
O Antônio falou agora. O nome do menino é Zé Marcos.
Zé Marcos.
Zé Marques. Filho de Genesi dos Barreiros.
Filho de Genesi dos Barreiros.
Filho de Genesi dos Barreiros. Todo mundo conhece ele. Todo mundo.
Uhum.
E então, Antônio aí conheceu mesmo. Ele está pedaço agora. Já reclama, cara. Todo mundo reclama. Mas não é atendido. Eles vieram aí, mas não foi. A vizinhança veio aí e até hoje não resolveu. A história que eu soube que ele disse que não tem condições de fazer banheiro, não. Não tem condições de fazer banheiro, não. Quer dizer que tem condições de colocar mijando nas paredes.
E na escola e tem tudo, na escola, né?
Fazendo as badelas mal que tem.
Ó, Zé Marques, 30 dias. 30 já tá contando, que já faz uns dias que vocês foram lá, né? Aí eu vou fazer o seguinte, se você não adequar, Zé Marques, se não adequar, não respeitar a comunidade, que você tá dentro da comunidade desrespeitando o povo aí, desrespeitando a escola, se não se adequar à legislação e não acabar essa zoada aí, em 30, contados os 30 dias, aí eu vou ficar no calcanhar de Totônio para interditar seu bar, fechar aí, que você não respeita, vou falar com a polícia de novo. Se você continuar, e aí houver autorização para você continuar sem alvará, eu vou pegar no mocotó de Totônio Vieira e do pessoal da prefeitura e da polícia também. Inadmissível, viu, Zé Marcos? Como é o nome do pai dele?
É Genesi.
Ele escuta o pai, não?
Eu não sei se escuta o pai, se o pai escuta ele. Eu estou dizendo que é Genesi.
Dê conselho a ele, Genesi.
É tão grande, que lá não é um bar, não. Lá é um salão, era um salão comunitário, foi nós que fizemos. Um salão comunitário, viu?
E como é que tu marca conta do salão da comunidade aí para botar bar?
Aqui nem comunidade existe mais. O representante da comunidade era Genesi. Foi ele que acabou com a comunidade, foi Genesi que afundou com a comunidade. Acabou.
Aí foi-se embora e... Mas esse armazém está em nome de quem? Que se era um armazém comunitário,
Genesi é quem deve ser o celular da associação, que era uma associação.
Pronto, eu vou botar agora, eu vou arrudear ele, eu vou pegar ele de todo lado. Agora eu vou com o pessoal do sindicato, dos trabalhadores rurais, para checar se esse armazém comunitário ele é de um dono individualmente, ou se era serviço da comunidade e Genesi tomou de conta e bagunçou o negócio, passando pro filho botar esse bar-magia que tá dando o que tá dando, entendeu?
Júlio, escuta o que eu vou falar. A casa que eles moram hoje era uma farmácia comunitária que foi feita no tempo de Arraio. A casa que eles moram hoje.
Vem cá, produção.
A casa foi uma farmácia comunitária barreiro, no governo de Arraio.
Pronto.
O armazém...
O bar-magia, preste atenção no que eu tô dizendo. O tal bar-magia...
Ali é um fundo.
O furdunço. Preste atenção no que eu vou falar. O Bar Maria está funcionando onde era um armazém, um salão comunitário. Quer dizer, o sindicato está sabendo disso. Se era um salão comunitário, que foi construído inclusive com recurso público, de quem é a titularidade dessa área? Será que não é da associação da comunidade? Genesi tomou de conta e botou o filho para tomar conta do Bar Maria? Entendeu? E tem também uma outra, a casa de Genesi era a farmácia comunitária, que segundo ele, foi botada lá no tempo de Arraiz. Ó o nó pró desse bar magia que é que tá dando. Então vamos revirar isso aí, ver se o sindicato tem conhecimento. A informação de que a organização comunitária está abandonada lá, porque Genesi botou para trás. Isso é o que o senhor está dizendo, e a torcida do Flamengo, desde há um mês pelo menos, eu recebo queixas constantes, com fotos, com imagens, desse tal, desse Bar Magia. Então até isso tem que verificar. A titularidade, ele apresentou documento do imóvel, você lembra, não?
Ô Nil, nós solicitamos documentos, só que até o momento ele
não apresenta. Olha aí, então que apresento. Vamos voltar aqui para as outras questões. Vá magia com metade do debate, né? Nil, sou de Carnaíba, e estou vendo que o governo do estado e as prefeituras estão fazendo as blitz com a lei seca. Mas acho que, em primeiro lugar, tem que sinalizar a cidade. Ela está reclamando que precisa... Isso aí é no bojo da municipalização, né, amiga? Toda a cidade, né, e ver debates nessa parte com a população, né, facilitar também o pagamento dos documentos. Isso aí a gente acha que deve haver mesmo. Para tirar a habilitação, fui regularizar a minha moto, não tem como parcelar. Ninguém ajuda, está reclamando ela. Ela está dizendo que ontem teve a blitz, né, e ela está dizendo que muita gente acabou sendo... flagrada. Ontem foi em Carnaíba, não é, capitão?
Positivo. Ontem a gente fez a ação em Carnaíba e aí foi realmente muito efetiva lá na cidade.
Uhum. Gente falando no zap, diga lá.
Nil Júnior, bom dia. Manuela, do bairro Costa. Nil Júnior, eles têm que fiscalizar mais os bairros, Nil Júnior, porque aqui na rua que eu moro, na Sônia Ricardo, toda noite, Nil Júnior, está tendo racha de moto. Os meninos... correndo em alta
velocidade. Fazendo racha. Nil, a outra pessoa dizendo que teve ontem em Carnaíba, a lei seca, e pergunta: se eu estiver no carro com criança e esposa, no carro é obrigatório o uso da cadeirinha para transitar dentro da cidade? Outra dúvida: o uso do giroflex não seria obrigatório pela polícia de trânsito? Ou eles fazem isso para dar o flagrante? Estavam transitando sem o giroflex ligado, né, principalmente o pessoal das motos. Capitão, duas questões aí: o uso da cadeirinha e a questão do giroflex.
O uso da cadeirinha, sim, o uso da cadeirinha é obrigatório em todo e qualquer local de circulação. Quanto à questão do giroflex, não, o giroflex não é obrigatório. O giroflex é para alguns momentos de visualização, mas não é obrigatório.
Por exemplo, está numa perseguição e quem não tem nada a ver com isso vê o giroflex ligado, sai da frente, né? Para evitar um problema. Eu acho que é perfeito isso. E a gente já teve problemas aqui, queixas. Por exemplo, está tendo um problema no bairro. Aí a pessoa chama a polícia. Se a polícia vai com o giroflex ligado, quando ela aponta lá embaixo, a turma já dá no pé. Quer dizer, a finalidade não é essa, né? Concordo, o giroflex tem que estar desligado mesmo para dar o flagrante mesmo. Diga você do zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Em especial é o pessoal da PM. Eu gostaria de saber se um cidadão, ele vai para uma determinada festa, um determinado ambiente, e bebe até umas 10 horas da noite. Ele vai para casa, dorme. No dia seguinte, por volta de 9 horas, 9 e meia, 10 horas da manhã, se ele for abordado numa lei seca, ele vai fazer o teste do bafômetro, ele vai ser preso.
Qual é o tempo médio? Existe um estudo sobre isso que parece que varia de organismo para organismo. Quanto tempo o álcool fica no organismo, né, capitão?
Exato. Veja, eu tenho uns 5 anos de lei seca e realmente, assim, com mais conhecimento que a gente tem, experiência, é muito difícil precisar, tá certo? A questão dos destilados, são bebidas mais fortes, duram mais tempo no sangue. E realmente elas demoram muito para sair, principalmente se você dormir após a bebida. Porque quando você dorme, diminui seu metabolismo. Então o álcool fica mais tempo no seu sangue. Então, normalmente, quando você bebe uísque e vai dormir, quando você acorda, depois você vai perceber que você vai acordar tonto, porque o álcool ainda está todo no seu sangue. Uhum. A questão da cerveja, não. A cerveja tem um pico glicêmico. Então, ela vai, sobe até o máximo dela e desce de vez. Desce de vez. Então, normalmente, uma margem de segurança para mim com cerveja, eu dou 12 horas. Para destilado, eu dou 24 horas. Se você cumprir essa regra, dificilmente vai dar errado.
E não adianta dizer na hora da blitz, não, eu dormi... essa justificativa não...
Não, essa justificativa não adianta. E tem também a questão do metabolismo: quanto maior a idade, o metabolismo menor, a questão do sexo masculino e feminino, a questão do costume, a questão do peso corporal. Então são muitos fatores que praticamente assim possibilita a gente de precisar. A gente tem uma ideia pela experiência, mas por isso que eu sempre uso essa margem de segurança.
Marciano pergunta se é correto o motoqueiro levar criança de colo na moto.
É uma infração gravíssima. Infração gravíssima. Você está matando até a sua criança, tá certo? Se tiver um acidente, assim, infelizmente, o que vai acontecer com essa criança numa batida, uma coisa chega a ser absurda. Então, um pai, uma mãe que ama seu filho, nunca pode deixar passar um filho por essa situação.
É verdade. Bom, eu já estou na reta final, né? Sandro Pereira está perguntando: em Tabira, Isso aqui já foi muito discutido. A Câmara de Vereadores está discutindo uma lei que eu já disse que não tem eficácia nenhuma. A promotora da cidade já disse que não tem eficácia nenhuma. O Major Costa Brito já disse que não tem eficácia nenhuma. Que é uma lei municipal querendo proibir capacete fechado, sob a alegação de que inibe o mau elemento que vai... Quando já tem lei estadual que obriga a retirar o capacete em espaços públicos, o CONTRAN já determina que não pode usar viseira escura, né? E aí uma vereadora, inclusive formada em Direito, entrou com essa na Câmara, foi aprovada em 2 turnos, a última 4-3, tinha sido a primeira por 8-2, depois teve a polêmica, disseram que não vale, é lei morta, todo mundo avisando, teimaram, botaram para frente. E o prefeito já disse que não sanciona lá, porque não tem sentido. Minha pergunta ao senhor, esse tipo de lei, seja lá, para não individualizar o debate, em qualquer lugar, a polícia não tem como fazer cumprir, a não ser o que está no Código Nacional de Trânsito, né?
Exato, é uma questão da hierarquia das leis. Então, que tem que ser conhecimento principalmente de quem trabalha no Legislativo.
Legisla,
então, né? Sem condições. Então, se uma lei é federal, nunca o municipal pode sobrepor ao federal, nem a Constituição.
A lei menor não pode mexer com a maior. Michele falou com o pessoal do sindicato, por que esse salão comunitário virou o famoso Bar Magia? O que é que o sindicato diz sobre isso?
Nil Júnior, eu conversei com Ana Lúcia, ela é vice-presidente do sindicato e eles não sabem de nada relacionado a esse bar. A informação é desconhecida no sindicato. Ela disse que vai se informar melhor com a comunidade. As atividades do sindicato estão paradas nessa comunidade. Eles não estão se reunindo.
E é.
Então, o sindicato não sabe de nada.
Mas lá deve ter associado o sindicato lá, né?
Com certeza.
Então, pessoal do sindicato, vamos lá nos Barreiros saber o que aconteceu com o salão comunitário e com a farmácia comunitária. E a vigilância vai fiscalizar, a polícia vai também, pronto. Não querem na boa, não querem... Porque dava até para ter atividade de bar lá, se atendesse as prerrogativas legais. Não quer atender, vai ser, como a gente costuma dizer, usando a lei, a legislação que existe para isso. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do Capitão Amorim, também do soldado Gabriel Souza, parabenizar. A lei seca deve sempre vir à nossa região, né? A gente torce, sonha com um dia que ela tenha uma frequência, inclusive, permanente para a gente absorver essa cultura que tem em Recife, de você sair para um estabelecimento sabendo que não pode guiar depois que beber. Capitão, muito obrigado, sucesso aí na operação e conte com o nosso apoio mais uma vez.
Eu que agradeço aos ouvintes e a gente vai buscar aqui sempre atuar para melhorar o trânsito da cidade.
Muito obrigado. Obrigado, Totônio Vieira, mais uma vez e parabéns pelo trabalho da vigilância, que eu sei que não é fácil, é osso para vocês no meio de tantas atribuições, mas no que a gente puder estar para apoiar aí o trabalho e conte conosco. Quando estiver cumprindo e fiscalizando o que está errado, pode vir para cá que a gente dá total suporte, entendendo que esse é o papel da vigilância e do município também. Muito obrigado.
Eu aqui agradeço, Nil, e quero parabenizar o pessoal da Lei Seca, né, que desde segunda-feira tem dois integrantes da polícia aqui em Afogados da Engazeira, dando palestra nas escolas, orientando desde cedo as crianças a respeitar o direito da vida dos outros.
Acabou o debate de hoje.
O debate...